Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. O tema de hoje é o projeto de lei aprovado pela Câmara que determina ao poder público o combate ao infanticídio indígena. Eu sou Fabiana Mello e converso com os deputados Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, e Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso. Bom, deputados, os senhores falaram no primeiro bloco muito sobre os aspectos físicos que levam à rejeição das crianças por parte de algumas aldeias indígenas. Agora, o que acontece também no caso em que, por fatores sociais ou até mesmo religiosos, no caso de gêmeos, por exemplo, essas crianças acabam sendo rejeitadas também, e até pelas próprias mães? E como é que o Estado pode intervir? O que pode ser feito no caso em que a própria mãe rejeita? O Estado assume a tutela, deputado Ságuas Moraes? Há essa previsão?
Olha, na verdade, sim. Nós tínhamos um rol de situações que, algum tempo atrás, era cometido o infanticídio, né? O dito infanticídio. Ao longo do tempo, está se reduzindo. Primeiro que hoje, menos de 5% dos povos existe essa prática. E também, por exemplo, tem algumas situações, se a criança nasce com gemelares, já nem sempre mais, nem todas as comunidades praticam infanticídio por ser gemelares. Se tem uma deficiência física pequena, também já não tem prática mais. Então a gente percebe que essa prática está residual e está se reduzindo cada vez mais, né? E eu vinha dizendo assim, né, que quando a gente está tratando dessa questão, se a gente tem contato com os povos indígenas, eu tenho muito contato com os povos indígenas, a gente percebe assim, que o cuidado com a criança é muito maior do que junto aos povos não indígenas. Eu digo cuidado como um todo, não é só o fato de estar cuidando da criança, mas para qualquer atividade que eles vão, eles levam as crianças. Se hoje os idosos são respeitadíssimos dentro das comunidades indígenas, são as pessoas detentores do maior saber, coisa que na comunidade não indígena a gente não respeita tanto o idoso quanto ele deveria ser respeitado e nem utiliza da experiência que o idoso tem ao longo da vida. E lá nas comunidades indígenas, os anciãos são assim altamente respeitados e eles dão a palavra final sobre qualquer atividade lá. Se nós observarmos o ritual de funeral indígena, o povo Bororo, por exemplo, eles têm um ritual funeral que dura 9 meses, o funeral completo. Então, assim, é um ambiente, na primeira semana, para tudo na comunidade indígena. Não se alimentam, para tudo, para chorar a morte daquela pessoa que se foi. Então, e aí tem todo um ritual que dura 30 dias, depois tem mais de 2 meses, 3 meses, até chegar ao final do funeral, que dura 9 meses. Então, assim, a gente percebe que eles têm um apego muito forte pela criança, um cuidado especial pela criança, um cuidado especial pelo ancião, pelo idoso, que são exatamente as duas pontas mais vulneráveis da comunidade, né? Então, e aí por isso a gente dizer que essa prática do infanticídio, ela tem sido cada vez reduzida, cada vez ela é residual hoje. Então a gente observa que em comunidades, em locais mais difíceis, em comunidades mais distantes, é que ainda existe essa prática. Então, na verdade, e também dentre aquelas situações que levavam ao infanticídio, já estão bastante reduzidas também, né? Então, eu acredito que hoje é bem menor a quantidade de situações que levavam ao infanticídio, e acredito que com o projeto, com esse substitutivo do deputado Marcos Rogério, a gente vai ter condições de dialogar melhor. Inclusive, vai obrigar o diálogo, né? Porque, na verdade, como o próprio deputado Marcos Rogério disse, era uma situação meio que ninguém tocava nesse assunto, né?
E agora não.
Agora
pode.
Não, agora vai, de certa forma, obrigar as pessoas a debaterem, a discutirem, porque se na comunidade que ainda existe, e há divergências dentro de comunidades que ainda tem a prática do infanticídio, a gente observa que tem algumas pessoas que já não concordam mais. Uhum. Então, isso vai abrir o debate dentro da comunidade indígena. E eles são bons de debate, eles com certeza vão ter a possibilidade do debate, quase que obrigatório agora, e com certeza a gente vai reduzir significativamente essa prática.
Obrigada, deputado Ságuas. Deputado Marcos Rogério, há essa possibilidade, por exemplo, no caso aonde ainda é praticado, nesses 5% residuais, há essa possibilidade, não havendo o diálogo da criança ser, da tutela da criança ser assumida pelo Estado?
Assim, isso hoje já, de certa forma, já acontece com muita dificuldade. Já há casos de índios que foram retirados da sua aldeia e que está sendo assistido por entidades, por adoção, por outros índios. Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos um núcleo que dá assistência a índios em vulnerabilidade. E o projeto vai assegurar isso de forma positivada, porque ali você tem... A primeira possibilidade é, identificado o risco, né? Você vai tentar, com o diálogo, com a intervenção do Estado, resolver internamente. Não resolvido internamente, você tem a possibilidade da retirada dele do ambiente onde ele está. Uma vez retirado do ambiente de onde ele está para um local adequado, vai se trabalhar a possibilidade do reingresso, do retorno, como disse o deputado Saguas. Se isso não for possível, o Estado, a obrigação do Estado é a preservação da vida desse indígena, ou dessa mãe, ou desse idoso, enfim. Então, o projeto ele tem garantias nesse sentido. E aí uma observação, você, quando fez a pergunta inicial ao Saguas, falou sobre a questão das crianças que nascem de uma gestação gemelar, por exemplo. Nós tivemos um caso aqui em Brasília que foi que chamou bastante atenção. Inclusive, esse pai esteve aqui na Câmara, está gravado nos anais da casa, a participação dele, de um jovem índio que fazia mestrado aqui em Brasília, na UNB. Não sei se o Saguas tomou conhecimento disso na época. E ele esteve aqui para dar o depoimento dele. A esposa dele, durante o período que ele estava aqui, ficou grávida. E aí a barriga começou a crescer, e ele achou que estava muito grande, e ele pediu na época à FUNASA que autorizasse a fazer um exame de ultrassom, uma ultrassonografia, para saber como é que estava a gestação. Feita a ultrassonografia, aí o pessoal disse para ele, olha, está tudo certo, está tudo bem, fique tranquilo. Detalhe, não disseram para ele que se tratava de gêmeos. Quando chegou o momento dele, da esposa, dar à luz a criança, ganhar o bebê, ela foi como todo índio, como toda índia gosta de fazer, ganhar o bebê na sua tribo, no meio da sua comunidade, porque há todo um ritual em torno do nascimento de uma criança. Quando essa criança nasceu lá na comunidade dele, viram que eram duas crianças, a própria sogra pegou as crianças para matar. E ele veio aqui dizer o seguinte: quem matou meu filho foi o governo. Quem matou meu filho foi o Estado, porque o Estado sabia que a minha esposa estava com gêmeos. E depois o argumento do Estado foi: nós não quisemos dar a ele a informação para ele não sofrer por antecipação. Veja se pode uma coisa dessa. É algo absurdo. E ele veio aqui. Quem é que vai devolver o meu filho? Porque das duas crianças que nasceram, ele ainda conseguiu salvar uma delas. Uma foi morta e a outra salvou. E como é que funciona a tradição em relação a algumas aldeias? Dependendo da comunidade, nasceu gêmeos, eles matam os dois. E mata de um jeito cruel. Mesmo a motivação deles sendo a motivação que dentro da cultura deles é uma motivação de amor, mas eles matam por sufocamento. Ou é sepultada ou é enterrada viva e mata sufocada, ou mata sufocada com ervas, com raízes, ou por estrangulamento. Por quê? Porque eles entendem que essa criança dentro do ventre ela se dividiu entre o bem e o mal. Então o bem e o mal você tem que sufocar, porque ele tem que morrer com aquela criança. Você não pode deixar ele sobreviver. Então eles matam. Há outras culturas, há outras comunidades que entendem que o que nasce primeiro é do bem e quem vem depois é que tentou roubar a alma do outro. Então há essas questões dentro da cultura deles. Já evoluiu muito, as comunidades estão reduzindo, mas esse caso que eu citei agora aconteceu em 2008. E agora em 2014... já há registros de casos como esse em comunidades da região do Xingu. Então, veja, diminuiu, mas ainda não é uma prática exterminada. O que nós queremos não é só a redução, nós queremos que não aconteça mais isso no Brasil. Eles, na verdade, não sabem o que fazer com a criança que nasce desse jeito. Mas quem está aqui fora e o Estado sabe como lidar com isso. E o Estado tem a obrigação de auxiliar. Auxiliar internamente, e não sendo possível resolver internamente, auxiliar retirando ela daquele ambiente e garantindo a vida dela. No dia da votação aqui no plenário, nós tínhamos ali pelo menos 5 sobreviventes. 5 sobreviventes. Inclusive uma que era a filha de Moadi, que foi a mãe que fugiu da tribo para salvar a filha que nasceu com retardo mental. Teve outra criança que estava ali, que foi enterrado vivo, e que outra criança viu, retirou ele da cova, e depois um grupo de missionários que atuava na aldeia, dialogou bastante e conseguiu a autorização da própria aldeia para retirar a criança e trouxe para cá. E hoje está crescendo, está aqui, está bem. Então, são fatos dessa natureza que a gente quer evitar. E aí, a gente tem que fazer essa distinção, que assim, a ideia não é criminalizar o índio, porque eles estão baseados numa cultura, numa tradição, que obviamente, dentro dessa lógica dos direitos humanos, a gente precisa trabalhar para mudar essa cultura. Agora, o que nós não podemos aceitar é que o Estado brasileiro, que tem na sua Constituição a preservação da vida como um objetivo maior, permita que isso aconteça, relativizando o direito à vida com base na tradição. A tradição não é maior do que o direito à vida. A tradição, ela é relativa. Se a gente aceitar isso para as comunidades indígenas, nós teríamos que aceitar isso também para as comunidades religiosas que praticam crimes em nome da fé. E nós não aceitamos, obviamente.
Bom, deputados, eu agradeço a participação. O projeto agora vai ao Senado. E aí,
ao Senado.
A expectativa é que seja aprovado com rapidez também.
A expectativa é que seja aprovado no Senado. Se não houver alteração, segue para a sanção presidencial. Se houver alteração, retorna para a Câmara.
Bom, deputados, obrigada pela participação aqui no Brasil em Debate. Parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado a vocês.
Eu conversei com os deputados Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, e Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só nos procurar na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. Tudo junto. E se quiser entrar em contato com a gente, ligue para o 0800-619-619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.